conteúdo deste podcast foi desenvolvido de forma independente e autônoma, sem qualquer interferência da Daiichi Sankyo Brasil e não obrigatoriamente reflete a opinião da companhia.
Saúde, meu colega! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e junto com o Medipedia vou te apresentar os principais temas para você dar um play no futuro da medicina. O Medipedia é um canal de conteúdo que apresenta para você os principais temas da medicina digital. Este canal é produzido pela indústria farmacêutica Daiichi Sankyo. Se você quiser conhecer tudo que está lá no Medipedia gratuitamente, basta acessar medipedia.com.br. Enquanto você não vai lá, eu trago ele aqui para você. Roda a vinheta! Colega da medicina, você já está cansado de saber que vivemos na era dos dados. Mas o que eu e você temos a ver com isso? Como esta era dos dados pode nos ajudar no nosso dia a dia? O que isso impacta na nossa profissão? E o mais importante, como a era de dados em que nós vivemos vai ajudar o paciente? Tudo isso você vai aprender aqui agora. Eu estou recebendo o Antônio Valério Neto, professor da Unifesp, e ele manja tudo de ciência de dados. Valério, grande prazer o meu receber você aqui. Seja bem-vindo ao Medipedia. Eu quero começar, como sempre, conta um pouquinho do seu background.
Inicialmente, obrigado, Lourenço, pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar falando sobre as áreas técnicas, né, que envolvem os conceitos desde telemedicina, biotelemetria, telemonitoramento, né, e ciência de dados em saúde. Basicamente, a minha formação inicial sempre foi na computação. Então, desde o técnico em informática, lá em São José dos Campos, passando pela graduação em computação na Federal São Carlos e dando continuidade nos mestrado e doutorado na USP, né? Principalmente o doutorado, onde eu pude fazer parte dele no exterior, nos Estados Unidos, envolvendo equipamentos e sistemas de imagem médica para de oftalmologia e basicamente trabalhando com inteligência computacional, né? O mais conhecido, mais popular, inteligência artificial. E ao longo da carreira, vim sempre trabalhando na parte empresarial, voltado a empresas de bases tecnológicas em São Carlos, interior do estado de São Paulo, onde ali a gente tem um ecossistema forte de inovação, né? Principalmente na área de saúde, tecnologia, inovação, sempre voltado para aplicações. Então, o que, que acontece? Atualmente, eu estou como professor visitante no Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina, aqui da Unifesp, né, em São Paulo. E o propósito ali é construir know-how e conhecimento e aproximar o departamento da realidade de Health Data Science, a parte de ciência de dados, sempre voltada para a tomada de decisão, e incorporado à questão da telemedicina e suas sub-áreas, claramente mais focado em telemonitoramento, onde tem muito ali ligado à questão do wearable, né, como parte do processo de captura de dados. Então, é um pouco desse background aí que eu trago para vocês.
Valério, explica para a gente como os wearables, os devices, os dispositivos médicos podem melhorar os desfechos para o nosso alvo principal, que é o paciente.
Eu acredito que quando a gente fala de captura de dados, nós estamos falando de uma área chamada biotelemetria. Quando eu falo captura de dados, diretamente do usuário, do paciente. Então, a biotelemetria, ela é uma área muito ligada à engenharia biomédica. Por quê? Porque o processo ali é como trabalhar dispositivos, devices, como você mesmo comentou, que sejam capazes de capturar dados fisiológicos, biológicos e também de comportamento desse paciente, né? Desta pessoa. E é claro que trabalha-se um contexto muito maior. Os devices, eles têm várias características que acabam sendo agrupados em perfis diferentes. Características de cada device faz com que ele seja colocado para determinados tipos de situação. O mais popular deles, por exemplo, quando a gente fala de device de captura, um dos mais antigos, é o termômetro, por exemplo. Mas como é que esse termômetro entra nesse processo de transformação digital? O que é capaz da gente tratar um termômetro, aquele antigo, né, que conhecidamente você colocava debaixo do braço, por exemplo, o de mercúrio, como é que ele traz isso para a realidade de hoje? Então hoje existem devices onde são pequenos dispositivos eletrônicos que também capturam a temperatura, e um ponto positivo, ele consegue capturar em tempo real, encaminhar esse dado posteriormente para análise e continuamente. Então você pode pegar um dispositivo, pregar na sua pele e começar a transmitir a informação de temperatura para do paciente para ser avaliado. O mais importante é o que eu faço com tanta informação agora, com tanta oportunidade de capturar o dado em tempo real e mais que isso, continuamente. O que modifica isso na realidade do profissional de saúde? Que até então ele capturava a medida de temperatura uma vez por dia, né? Quando muitas vezes o paciente estava acamado, né? Dentro do hospital, vai lá a enfermeira, captura, o técnico de enfermagem captura esses dados fisiológicos, coloca numa planilha para fazer o acompanhamento. Hoje você tem a possibilidade de capturar em tempo real os mesmos dados, inclusive o paciente não estando mais no hospital. Ele pode estar na própria residência dele, ele pode estar no trabalho dele, quer dizer, vivenciando as rotinas de trabalho e comportamento social diariamente e você capturando esses dados. Agora o sentido é, o que eu faço com esses dados? Como é que eu consigo promover algum tipo de trabalho clínico e melhoria de desfecho se eu tenho acesso a todas essas informações? Isso aí já entra na área de ciência de dados em saúde, o Health Data Science. O que eu consigo entender de comportamento, de padrão, que possibilite a gente chegar a algum tipo de resolução? Então vejam, muitas situações você tem a possibilidade já de capturar dados, inclusive em grande quantidade, tempo real e contínuo. Mas isso traz um desafio para nós, que é o que fazer com ele. Como é que o médico, o profissional de saúde, né, o enfermeiro, se beneficia desse levantamento de dados e aonde você quer chegar com tudo isso? E aí eu digo para você, o ponto-chave não é mais essa quantidade de dados, mas sim o que ele pode significar para o profissional de saúde. Claro que eu dei o exemplo do termômetro, mas você pode verificar outras informações de dados fisiológicos, pressão, diabetes, né, a glicose, né? Então, peso e assim por diante. Então, o mais importante é como é que se correlaciona os dados que você pega da fisiologia dessa pessoa e que tipo de entrega o profissional de saúde quer. Ele não quer ver o dado bruto, ele não quer ver a medida mais da temperatura, ele quer ver uma tendência, um comportamento e nesse momento que os algoritmos inteligentes acabam ajudando. Veja, está tudo muito interligado. Então, a evolução dos dispositivos, e aí entra a palavra wearable, né, que são os dispositivos vestíveis que nos ajudam nesse processo, eles fazem uma contribuição, essa contribuição da aquisição dos dados depois é passado para uma outra fase, que é o que eu faço com esses dados. Então, te respondendo é nessa linha, graças à evolução dos dispositivos, da diminuição dos custos também e da tecnologia de telecomunicações, você consegue agora parametrizar várias informações e levantar isso de uma forma que seja possível auxílio à tomada de decisão. Lembrando que no final tudo precisa, né, chegar ao que a gente conhece de saúde baseado em evidência. É tudo para promover o apoio a essa tomada de decisão de forma muito mais elaborada, mais ciente, mais clínica.
Valério, agora eu quero estressar com você uma pergunta que tem a ver com telemedicina. Quando a gente digitaliza o cuidado médico, nós estamos favorecendo a coleta e a inteligência de dados. A minha pergunta é: dentro do guarda-chuva da telemedicina, quais são as áreas que podem ser exploradas a partir da ciência de dados? E como médico, como profissional de saúde, pode se beneficiar para entregar um melhor serviço para o paciente?
Muito bem, o que que acontece? O primeiro ponto do início de uma discussão como essa é eu gostaria de subir um nível. Antes da telemedicina, eu queria propor para você falar sobre telesaúde. Como eu venho da Escola Paulista, ali tem um entendimento, um pensamento que a grande área chama-se telesaúde. E telemedicina já é uma sub-área da telesaúde, como teleenfermagem, telepsicologia, telefarmácia. Então, cada uma dessas áreas já tem ali o seu propósito usando a tele como premissa. Mas, com certeza, no Brasil, a telemedicina é muito mais popular, muito mais conhecida do grande público. E, para vocês terem uma ideia, todas essas também têm sub-áreas. A telemedicina tem várias sub-áreas, num total praticamente de 7. E toda vez, a cada 3, 4 meses, aparece uma nova tele, né, sendo trabalhadas. Hoje tem até a teletriagem como um conceito, um subconceito aí de telemedicina. Então, o que que acontece? Do ponto-chave, aonde qual das áreas poderiam ser melhor exploradas por esses devices e aquisição desses dados, sem dúvida, a primeira é o telemonitoramento. Claro que tem, posteriormente, o telediagnóstico e assim por diante, mas o primeiro passo é fazer o monitoramento à distância deste paciente ou desse usuário para que seja possível, então, o recolhimento dos dados. Então, como eu falei inicialmente, biotelemetria, telemonitoramento, que é uma sub-área da telemedicina. Dentro do telemonitoramento, são vários exemplos. Um muito popular, que está muito atrelado ao processo de e-health, que aqui em português a gente pode chamar de saúde digital, né? É o mHealth, Mobile Health, que é quando você utiliza dispositivos móveis para trabalhar o processamento dessas informações fisiológicas, biológicas e de comportamento. Sem dúvida, dos dispositivos de mHealth, o mais conhecido é o celular, o smartphone, mas tem o smartwatch e todos os outros dispositivos que você consegue trabalhar de forma móvel. Significa o quê? Que eu acompanho a jornada desse usuário fora de um hospital ou de uma clínica. Então, quando eu falo da jornada do paciente completa, uma forma de monitorar toda essa jornada é utilizando esse tipo de tecnologia. O mais popular, o mais conhecido, onde tem mais trabalhos acadêmicos sendo realizados, é o mHealth. Dentro do mHealth, se você imaginar o seu próprio celular, esse celular cada vez fica mais sofisticado. E é nesse celular que existem vários tipos de sensores que ajudam não só a captura dos dados fisiológicos, mas até apoio a dado de comportamento. Um exemplo desse tipo de informação é o acelerômetro. Com ele eu consigo até avaliar um pouco a qualidade de movimentação que o seu corpo tem, que você tem. É óbvio que no início também se trabalhava muito a qualidade do sono, né? Entendendo que tinham ali alguns algoritmos mais simplificados para avaliar se você está dormindo bem, dormindo mal, né? São as primeiras, o que a gente chama lá de equipamentos ou dispositivos de bem-estar. Aquelas Fitbit, né? Não pode falar nome de empresa, mas o que que acontece? Ela foi muito popular no início, que eram o quê? As Smart Band. Diferente de smartwatch, que é mais complexo, o smart band, onde você pegava ali alguns dados fisiológicos para poder o próprio usuário se auto-avaliar. Né? Lembrando que a smart band mandavam dados para celulares, do celular do dono, e ali ele podia acompanhar várias informações, inclusive o quanto que ele fez a caminhada dele, ou a corrida dele diária, semanal. Então, o que que acontece? Todo esse conjunto de dados foi, de alguma forma, mal explorado no início, porque entendia-se que aqueles dados ali eram muito mais para o bem-estar, simplesmente, de uma autoavaliação da pessoa. Há poucos anos é que foi se entendendo que isso poderia apoiar uma situação clínica, inclusive um apoio ao profissional de saúde, ao médico, para levantar processos de diagnóstico e também acompanhamento de tratamento. Porque você pode usar todo esse arcabouço para acompanhar o tratamento de uma pessoa, de um paciente. No meu caso, eu trabalho muito com idoso crônico. Você acompanhar o processo de cuidado híbrido do idoso crônico. Nesse sentido, o que acontece? Você tem ali verificado dados fisiológicos que avaliam se a medicação está correspondendo a um tratamento adequado. Então, conforme os dados chegam para nós, por exemplo, no sistema, né, à distância, você consegue avaliar e levantar alertas e indicadores sobre isso. Então, esse é um ponto-chave. Desde ali do comecinho da telesaúde, passando por telemedicina, telemonitoramento, claro, envolvendo a biotelemetria, mas chegando aos dados, que esses dados geram alertas, disparam, né, alertas e alarmes que são capazes de auxiliar protocolos de cuidado. Então, também generalizei ali falando um pouco de como é que é o processo na jornada do paciente, cito novamente cuidado híbrido, para que vocês possam compreender que esse processo inicialmente sempre começa com o profissional de saúde presente junto ao paciente e a continuação do seu tratamento de forma digital, à distância. E é nesse papel que é fundamental todos esses dispositivos e medidores, né? Para fazer a continuação do tratamento à distância. Então, tem-se aí o conceito de cuidado híbrido.
É isso aí, Valério. Muito obrigado pela sua participação aqui. E você que está nos acompanhando, já passou lá no medipedia.com.br. Conteúdo como esse e muito mais está lá disponível gratuitamente para você que é médico. Acesse o site medipedia.com.br que você vai se surpreender com a riqueza dos conteúdos que estão lá dentro. Além disso, quero te convidar para mandar o seu feedback. Eu tô no @ Lorenzo Tomé no Instagram, no LinkedIn. Se você está ouvindo este podcast, quer me dar uma dica, falar o que você achou, manda um recadinho para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.